Certamente não tenho qualificações técnicas para um debate feito pelo ilustre senador Armando Monteiro, que é um expert no assunto, até em função de posições já exercidas, como presidente da Confederação Nacional da Indústria e, recentemente, ministro da Indústria e Comércio. Mas eu vendo a imprensa, e o que me chama a atenção é que, às vezes, determinados economistas só veem um número. Por exemplo, os caras criticam o fato de que o governo Michel Temer não concedeu ele deu uma anistia, ou por um tempo, às dívidas dos estados, né? E acho que se não tivesse, seria 44 bilhões a menos. Aí, se também não tivesse dado o reajuste, seria menos 22, eu sei que dava 66, e aí já reduziria o déficit. O problema é que os estados, existem estados, não é o caso, graças a Deus, do meu, não que esteja sobrando, mas as coisas estão relativamente equacionadas, mas tem estados que estavam à míngua, não tinham mais como condição de exercer o mínimo. Né? Nós, não quero citar estados, mas estados que estavam parcelando o salário dos seus servidores, que com crise na saúde, na segurança. Então, eu penso que isso é uma coisa, às vezes, que o governante não quer fazer, mas ele é obrigado a fazer, até porque ele vai enfrentar. E essa questão, por exemplo, da nossa inflação, ela foi, a meu juízo, lá atrás, a chamada política anticíclica, em que, enquanto o mundo estava fazendo o dever de casa, nós achamos que a gente deveria injetar recurso, dar mais crédito, fazer com que estimular a nossa economia interna e o nosso consumo interno. Por um tempo deu certo, e depois não deu mais, porque as famílias ou os brasileiros começaram a ficar endividados. E nós chegamos a um ponto que, a meu juízo, é o pior cenário. Nós chegamos com juro alto, inflação alta e PIB negativo. Quer dizer, é impressionante, mas foi o quadro que nós conseguimos chegar. Então, eu acho que nós temos que sair disso. E aí, a forma de sair é realmente, para mim, principalmente, difícil. Mas é preciso acreditar que, de alguma forma, nós temos que estimular a nossa economia. De alguma forma, né? Então, evidentemente, com juros menores e com crédito suficiente para que a gente possa estimular. Né? Agora, simplesmente fechar a torneira e achar que nós vamos ter um superávit e vamos, com isso, sair da crise, a mim, sinceramente, senador Armando, aquilo que, com humildade, disse, talvez não fosse a pessoa mais indicada para o debate, mas eu sinto que determinadas pessoas veem o número frio, o número, só o número, e não vê muitas vezes as dificuldades das pessoas. Eu estou falando de pessoas humildes, pessoas simples, que dependem de um posto de saúde, dependem do serviço dos estados. Desculpe, senador, se interrompi, Vossa
primeiro,
Excelência.
Primeiro, Vossa Excelência tem todas as credenciais para participar desse debate. Vossa Excelência é um político que eu conheço há longo tempo, e Vossa Excelência tem muita sensibilidade e muito conhecimento da chamada economia real. Mas veja, Vossa Excelência falou em juro. Os juros reais só vão poder cair, meu caro senador Mock, e, portanto, reanimar a economia brasileira, quando as necessidades de financiamento do Estado brasileiro diminuírem. Enquanto houver uma pressão e uma posição de expansão imoderada dos gastos, nós estaremos pressionando, por assim dizer, a taxa de juros na medida em que vamos elevar o nível. Permita-me, Vossa Excelência, só para complementar, a questão dos estados, o apoio aos estados, eu não sou, em princípio, contra. É preciso saber quais são as contrapartidas que os estados vão oferecer. Ou seja, a União faz uma suspensão das exigibilidades decorrentes dos empréstimos que foram feitos. Agora, que tipo de disciplina vai se estabelecer para que não se termine, mais uma vez, premiando os estados que não tiveram, por assim dizer, uma gestão fiscal responsável? É um desestímulo, inclusive, a alguns estados, meu caro senador Otto, que fizeram o dever de casa, que promoveram os ajustes de suas contas, e agora se promove uma suspensão de caráter linear. Acredito até que o estado de Vossa Excelência se situe numa média e boa. Mas há estados, meu caro senador Mocca, que expandiram os gastos de custeio de maneira, e aí passam a ser premiados. Portanto, eu não sou contra esse programa de assistência aos estados. O que me parece necessário é estabelecer uma contrapartida que submeta-os no futuro a uma disciplina, porque, do contrário, nós vamos assistir a um processo permanente de desequilíbrio fiscal.
Eu concordo com Vossa Excelência, só que a decisão tomada pela Suprema Corte foi de que, enquanto não se resolvesse, os estados não pagariam a dívida à União.
Muito bem.
Então, na verdade, o assunto é um assunto complexo. Né? Por isso que eu digo, eu me lembro daqueles créditos para caminhão, eu me lembro disso. Né? E aí, o que aconteceu no final? Nós enchemos o Brasil de caminhões, né? Foi na primeira desequilíbrio que teve, sobrou uma frota de caminhões de gente que não tinha nem a menor aptidão, nunca teve caminhão na vida. Mas era o quê? Era juro de 2% ao ano e um ou dois anos de carência. Agora, é claro que nós estamos pagando por isso, né?
Muito bem. Eu tenho satisfação de poder receber aqui a parte do senador Otto Alencar.
Por senador favor, Armando Monteiro, essa questão da renegociação das dívidas dos estados brasileiros, eu acredito que o governo tomou a iniciativa, mas, de alguma forma, o benefício vai se resumir a 5 estados da federação. Sobretudo, como Vossa Excelência falou, os maiores devedores, os que gastaram mais e não fizeram o ajuste fiscal, como fez o meu estado da Bahia e outros estados, o estado de Pernambuco, sobretudo os estados do Nordeste, à exceção do estado de Alagoas. Então, a dívida que renegociada, 45,15% é do estado de São Paulo. Agora, a relação dívida com PIB do estado de São Paulo significa apenas 12%. Alagoas, 29%. Então, a dívida de São Paulo é uma dívida maior, quase que metade da dívida de todos os estados. Beneficiou São Paulo, Minas Gerais, com 15%, Rio de Janeiro, com 21%, e 10% o Rio Grande do Sul. Os outros estados, a Bahia, por exemplo, em relação a São Paulo, a dívida é de 5 bilhões de reais. São Paulo, 212 bilhões de reais. Então, não há como, nem na Câmara, nem no Congresso, se aprovar essa renegociação sem uma compensação para os estados do Nordeste. Vou lutar muito por isso. Não votarei aqui, em hipótese nenhuma, vamos à obstrução se não houver uma compensação para os estados do Nordeste. Da mesma forma que Vossa Excelência vai defender o seu Pernambuco, vou defender a Bahia. Aliás, lá na Bahia se diz o seguinte: todo baiano, o terreiro é a Bahia. Então, se mexer com a Bahia, não atender a Bahia, não vai ter absolutamente meu voto. Foi uma renegociação errada, inconveniente, que vai beneficiar os gastadores, os perdulários, os estados que gastaram além do limite, como é o caso do Rio de Janeiro, que agora está parcelando dinheiro. Meu estado, estado da Bahia, estado do Nordeste, não está parcelando dívida de funcionário público, não. Está pagando rigorosamente em dia, porque esse ajuste fiscal foi feito em 1991 pelo então governador da época, Antônio Carlos Magalhães, de quem eu fui secretário de saúde, os outros governadores todos, inclusive o ex-governador Jacques Wagner, do Partido dos Trabalhadores, durante 8 anos, o atual governador Rui Costa, assim está procedendo. Então não se pode beneficiar com a lei 4 estados, que vai levar muito mais do que 78% da dívida dos 26 estados brasileiros. É o caso, por exemplo, aqui do Distrito Federal. O Distrito Federal, senador Armando Monteiro, tem 2 milhões e 800 mil habitantes e tem um orçamento de 44 bilhões de reais. A Bahia tem 14 milhões de habitantes e tem o mesmo orçamento do Distrito Federal. 44 bilhões de reais. Então, por que aconteceu no Distrito Federal? Com essa gastança toda, com essa forma perdulária de se governar a capital do Estado. Diria assim, 1/4 da população da Bahia. E eu vou aqui na estrutural e tem um lixão. Não tem aterro sanitário, não, como tem meu Estado. Tem um lixão na estrutural. O que aconteceu aqui? É que aqui se gasta de maneira desordenada. O governador Tarcísio Erisati, o governador do Ceará, fez o ajuste fiscal. Tem todas as contas, os governadores sucederam da mesma forma. Então, esse projeto só será e deverá ser aprovado no Senado Federal se, por acaso, houver uma compensação para os estados que fizeram o dever de casa. Só para dar um dado a Vossa Excelência, a relação do Estado do Rio Grande do Norte com a dívida com a União é de 0,06%. Enquanto São Paulo tem 212 bilhões de débito, de dívida, o Rio Grande do Norte tem 342 milhões de reais e não vai receber absolutamente nada. Nós tivemos uma reunião com o ministro Henrique Meirelles, com os 9 governadores, e o ministro Henrique Meirelles não mostrou nenhuma solução para isso. Mas se não houver solução, eu conclamo os senadores do Nordeste, que são 27 senadores, a obstruir a passagem desse projeto, que é bom para uma minoria e péssimo para a maioria dos estados brasileiros.
Senador, eu acho a sua indignação muito justa. E eu quero lhe dizer que estou aqui cobrando exatamente o seguinte: vai se dar assistência aos estados, agora qual é a contrapartida? Que tipo de disciplina vai se impor aos estados para não premiar exatamente aqueles que foram perdulários, que fizeram gestões irresponsáveis? Portanto, me anima ver uma voz como a de Vossa Excelência, que é uma voz não só vibrante, mas uma voz forte, para que se estabeleça um critério justo ao contemplar o interesse dos estados, levando em conta as peculiaridades de cada um e, sobretudo, não premiando aqueles que foram menos responsáveis na condução das finanças públicas dos estados. Então, o senador Eduardo Braga volta aqui a participar do debate, o que sempre me honra, senador.
Senador Armando, até porque...
Senador, eu quero fazer um apelo à Vossa Excelência. Já tem 30 minutos e alguns senadores estão pedindo para usar a palavra. De minha parte, eu sou favorável ao debate.
Meu presidente, é porque eu respeitosamente fiz a parte e não contrapartiei formulando, portanto, um debate. Eu fiquei aqui aguardando a nova inscrição para que eu pudesse me manifestar exatamente sobre alguns aspectos sociais que se traz como pano de fundo a essa questão. Veja, o Brasil está marchando para chegarmos a 14 milhões de desempregados. Isto talvez seja o maior custo social que o déficit fiscal, taxa de juros altas para financiamento desse déficit fiscal e uma série de remendos que são feitos sem que se reformule estruturalmente os fundamentos da economia, estão acontecendo. Peço a Deus que o nosso diagnóstico aqui esteja equivocado, mas insisto, o Brasil, enquanto houver um déficit fiscal profundo como está, o que nós estamos vendo no Brasil é uma desesperança, é um estado de tristeza. Eu fui à Lábrea senador Armando Monteiro, nesse final de semana. Cheguei em Lábrea, vi um povo entristecido, com 3 meses de salário atrasado do município, os comerciantes vendendo fiado sem ter certeza de que vão receber, a atividade econômica toda desmontada na microeconomia do município. Depois fui para Manaus e fiz uma reunião ampliada com líderes do polo industrial. 60 mil desempregados dependem especificamente do consumo interno do Brasil. E, enquanto isso, nós não conseguimos mostrar até agora uma política que possa estruturar os fundamentos da nossa economia. Se o mercado não perceber que a nossa economia está com seus fundamentos restabelecidos, com um déficit público equacionado, com uma taxa de juros declinante, com um investimento em capital e um investimento em bens de capital crescente em relação ao PIB, nós pouco mudaremos do quadro que aí está. Nós não estamos aqui dizendo que o governo Temer ou o governo Dilma, etc., é o nosso país. O Brasil está vivendo por esse momento e nós precisamos ter uma proposta clara que possa refundar os fundamentos da economia para que nós possamos voltar a crescer e a gerar emprego e renda.
Obrigado, senador. Eu estou aqui preocupado, mas recebo aqui com muita satisfação a parte do senador, nobre senador Tasso Gereissati.
Senador Armando Monteiro, muito bem-vindo à nossa tribuna e parabenizando pela oportunidade de trazer para essa casa esse debate, que é fundamental, talvez o debate mais importante, e nós não temos tido a oportunidade nem o foco necessário para que esse debate tenha sido o mais importante que venha a ocorrer aqui nessa casa, nesse plenário. E Vossa Excelência, com muita oportunidade, está trazendo e instigando e provocando o debate. Parece, e é importante o que Vossa Excelência está fazendo, porque a minha sensação, senador, acho que do senador Otto também, é que ainda não caiu a ficha nessa casa da gravidade da situação fiscal. Não tem sido uma preocupação fundamental das discussões dessa casa. Basta ver, outro dia eu estava observando, senador Armando, lá na CAI, que nós fazemos parte, Comissão de Assuntos Econômicos, talvez 90% dos projetos que nós discutimos sejam de isenção ou de subvenção, praticamente 90%. É incrível que, com o tamanho do déficit que nós temos, a gravidade do problema, ainda há foco das preocupações da grande maioria dos projetos, seja de aumentar e não de diminuir esse déficit que nós estamos discutindo. É muito fácil se fazer um discurso em que a gente faz uma, entre aspas, bondade. Bondade para os estados, bondade para os servidores, bondade para as corporações, sem levar em conta as consequências dessa bondade, que no final podem ser grandes maldades. Porque falava aqui o senador Mocca, com a sua experiência, que nós temos um problema de juros que praticamente é impossível retomar o crescimento com essa taxa de juros. E Vossa Excelência advertia com toda clareza, com toda objetividade, que enquanto nós tivermos que financiarmos o Estado nestes montantes, nós não temos nenhuma possibilidade. Então, nós, ao fazermos essas bondades, estamos entrando no círculo vicioso e nós aqui nessa casa ainda não estamos percebendo isso com toda a clareza. Por isso, pretendendo ser muito rápido, senhor presidente, queria apenas parabenizá-lo por dar o foco necessário ao debate que nós precisamos ter aqui.
Senador Tasso, eu agradeço muito a Vossa Excelência. O meu pronunciamento ficou assim um pouco cortado aqui pelos debates, que ao final me permitiram realmente dar a esse discurso algum sentido, que é esse, o de que a casa possa, de alguma maneira, se compenetrar de que nós estamos vivendo um momento extremamente difícil e que, como muito bem assinala o senador Tasso Gereissati, eu não sei se nós nos demos conta da dimensão do problema que nós estamos enfrentando. Senador, todos os prognósticos mais otimistas apontam que até 2021 nós vamos ter déficits primários, o que significa dizer que a trajetória de elevação da dívida em relação ao PIB está contratada já inexoravelmente até 2021. Imagine, Vossa Excelência, que poderemos estar com uma relação próxima de 90% de dívida sobre o PIB dentro de 3 ou 4 anos. Então, ou interrompemos essa trajetória, ou temos a coragem de enfrentar esse problema, ou então, senador, eu não sei se Vossa Excelência estava aqui quando eu falei, talvez a gente não esteja se dando conta de que, ao final, nós podemos estar chamando uma velha senhora de volta, que se chama inflação. Quando as contas públicas vivem momento de grande desequilíbrio, de desequilíbrio dessa magnitude, ao final o acerto se dá, senador, de forma perversa, que é com o retorno da inflação. E eu não sei se a sociedade brasileira se dá conta do que representaria a volta do chamado imposto inflacionário, que aí sim vai endereçar essa conta aos setores mais desprotegidos da sociedade brasileira e vai fazer o Brasil viver um processo regressivo, nós, senador, que imaginávamos que havíamos finalmente, né, ingressado num período de relativa estabilidade econômica. Portanto, é esse o risco que a sociedade brasileira está correndo, caso nós aí, a classe política, não se dê conta. E esse governo que está aí, de que a gestão política do déficit deve ter limites. Eu sei que o custo da interinidade é esse, mas se não se der conta de que nós temos que enfrentar as questões de maneira frontal e de maneira corajosa, nós podemos, aí sim, poder chegar ao pior dos mundos, que é esse de ver finalmente a inflação de volta, o descontrole, que será uma forma indesejável de equacionar esse grave desequilíbrio. Muito obrigado a todos.